Hoje conversamos com o advogado Luciano Catarinu, que é a respeito do acontecido neste domingo. Manifestantes invadiram o Congresso Nacional durante um protesto na esplanada dos ministérios em Brasília. Por volta das 3 horas da tarde, a polícia militar lançou bombas de efeito moral contra a população. O confronto começou quando um grupo de centenas de manifestantes que saíram do quartel-general do Exército chegou à esplanada e se concentrou em frente ao Ministério da Justiça. Após o fato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a intervenção federal. Luciano Catarinu, que explica o que é a intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal, que segue até o dia 31 de janeiro, e por que foi pedido o afastamento do governador do Distrito Federal.
Primeiramente, a gente tem que entender que o nosso Estado brasileiro é um Estado federado. São 26 estados e o Distrito Federal. A União é a União dos Estados Federados, que é o Brasil, que é a União Federal. Nem a União não interfere em nenhum dos estados. Só para você ter ideia, essa é a segunda vez que há a aplicação do artigo 34 da Constituição Federal. O primeiro foi em 2018, quando o Rio de Janeiro pediu a interferência da União na segurança pública. Lembra que ficou 2018 de fevereiro até 31 de dezembro, onde, em razão dos graves atentados que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. Anteriormente já tinha sido pedido outras vezes, por exemplo, quando o Arruda lá, José Arruda, em 2010, no Distrito Federal, pediu, foi impeachmentado, aí a questão pediu e foi negado. Teve também em Goiás, uma vez foi pedido pelo próprio Estado e foi negado pelo próprio STF também, relacionado à desnecessidade da interferência dos Estados, porque os Estados são autônomos. O artigo 34, inciso 3º, que agora entra e se amolda essa situação, se dá por termo a grave comprometimento da ordem pública, e aí se encaixa a intervenção federal. A intervenção federal, ela tem tempo certo, ela tem espaço certo onde vai ser colocado, ou vai ser gerido, no caso é até o dia 31 de janeiro. Permite que esse interventor nomeado pela União, que tem que ser submetido agora ao Congresso Nacional, tenha poderes para gerir essa matéria especificamente. Não vai interferir na gestão da administração, não vai interferir em nada, vai interferir diretamente apenas na segurança pública. Aquilo que se pedia anteriormente sobre intervenção militar, que a gente já conversou que era descabido, aquilo que se falava de intervenção federal era descabido, porque as pessoas entendiam que a intervenção federal era o exército tomar conta e manter o presidente no poder. Não tem nada a ver com isso, e as pessoas tinham dificuldade de entender isso. Agora, com essa decretação dessa intervenção no Distrito Federal, na área de segurança pública, até o dia 31, ela foi inovada porque o interventor é apenas da segurança pública, mas o STF, através de uma decisão do Alexandre Moraes, tirou o governador, suspendeu ele do cargo por 90 dias. Também tem um prazo determinado, 90 dias. E é em caráter liminar, ou seja, em caráter precário que a gente fala. Porque dá os 90 dias, ele retorna para o cargo ou não. Ou pode se prorrogar em razão daí sim ter algum efeito nessa investigação criminal, de ter participação de omissão dolosa que ele está sendo acusado, e assim por diante. Então é uma discussão que vai tramitar nos próximos dias, as próximas semanas. Tem gente que vai ser presa, muita gente vai ser indiciada, vai ter um problemão em relação a isso, pelo que a gente viu. E aí, lógico, foi pedida a prisão preventiva do ex-secretário, que foi exonerado, né, que é o ex-ministro também. Foi provocado o STF através da AGU, a Advocacia Geral da União, e um partido político pediu a interferência, né? Ou seja, a questão do afastamento do governador, por isso que foi afastado. Não foi uma canetada do Alexandre Moraes apenas, mas foi um pedido, uma provocação feita por um partido político assinado pelo Randolfo Rodrigues, que foi deferido por 90 dias. Ele decidiu monocraticamente através de uma provocação que ocorreu, e agora, há 30 dias, não sei se vocês sabiam disso, foi mudado o regimento interno do STF. Foi implantado que as decisões monocráticas devem ser submetidas, agora não lembro se é prazo em dias ou não sei se é quantos dias são, imediatamente após ter se dado uma decisão monocrática ao pleno, porque o STF ele não é de um ministro, ele é de um colegiado. E aí esse colegiado tem que rever se mantém a decisão do ministro, que foi de forma unilateral, ou se cassa essa decisão. Aí sim, pelo número da maioria dos ministros. Isso é para dar segurança jurídica também. Mas o que que nós temos percebido? O Alexandre Moraes, todas as decisões, mesmo criticadas, eu acho que a Fran tem acompanhado, têm sido mantidas pelo plenário. Então ele tem o respaldo dos outros ministros. E com o que aconteceu ontem, Agora vai ter muito mais respaldo, haja vista que o STF foi destruído, né? Você viu que quebraram tudo, é uma afronta a um poder. Porque quando você vilipende um prédio, você destrói um prédio de um poder da República, e na realidade foram dos três, executivo, legislativo e judiciário, você afronta aquele poder. E aí vai vir as consequências em relação a isso.
Alguns parlamentares pediram uma CPI. Segundo Luciano, isso é um meio de se chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o condená-lo.
Na realidade, estão também transformando essa situação na questão política, porque o objetivo é chegar no Jair Bolsonaro. Isso está muito claro, né? Então, essa é uma outra situação que vai ser debatida nos próximos dias, inclusive pela própria classe política. O que a gente tem percebido é que os próprios governadores que foram eleitos, apoiados pelo Bolsonaro, deputados, estão querendo agora meio que se afastar ainda mais do que a gente já tem visto das alianças. Não sei se você tem percebido isso.
Mas isso também não é um medo da população?
Claro, claro que é o um medo da consequência, porque quando afrontou essa situação, estão falando sobre terrorismo. Nós temos o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que vamos ver se vai se amoldar e vai se aplicar isso, a pena de 3 a 10 anos. Aí a gente fala de organização criminosa, que é um outro crime, que é a pena de 3 a 8 anos. E aí, quem é que está por trás disso, fomentando politicamente para que a coisa não abaixe a temperatura? Será que vão ser responsabilizados também? E aí os políticos meio que querem assim, ó, eu não concordo com isso, o presidente do PL já foi a público, falou, nós não concordamos, nós não sei o quê. Só que quando você olha, vê tudo que vem caminhando, é como se fosse uma panela de pressão que o fogo não é abaixado. Cada vez você vai aumentando mais e a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O que que aconteceu agora? Como se fosse uma explosão dessa pressão. E aí as pessoas falam, ah, tinha muitos petistas infiltrados. Não vou dizer que não tinha e que não pudesse ter, mas aquela multidão de gente invadindo os prédios públicos é o efeito manada, sabe, Fran? O efeito manada você não consegue dominar depois que ele explodiu. Ou seja, como um linchamento. Não sei se vocês já viram, aí você só identifica quem você consegue identificar para punir. Mas você não consegue definir quem foi que bateu mais e bateu menos. Mas todo mundo que estava naquela situação tem uma participação, direta ou indireta, com maior ou com menor importância. E esse é o problema, porque tinha muita gente de bem ali, que no efeito manada acabaram entrando, fazendo live, tirando foto, colocando nas redes sociais. E olha aqui, nós estamos meio sentando, escorregando lá, brincando no negócio, ou tirando a calça. Sabe essas coisas que são absurdas, que daí também é brincar com a inteligência, ah, é tudo petista infiltrado? Não era. Não era. Então não dá para você dizer que era. Então isso realmente depois conta, e isso vai gerar uma consequência. Aí vai vir agora toda uma consequência em que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, vão se unir, porque precisa, o Estado agora precisa mostrar força. E para mostrar força, o Estado vai pegar pesado com o pessoal.
Lembrado que um fato parecido ocorreu em 2017, quando o então presidente Michel Temer chamou os militares para estabelecer a ordem. Na época, alguns ministérios foram incendiados por um grupo de 50 manifestantes, apoiadores do PT. Guilherme Boulos e Gleisi Hoffmann criticaram o então presidente Temer por pedir auxílio aos militares. Neste domingo, a atitude de ambos foi diferente. Segundo Luciano, é perigoso quando a lei é interpretada conforme o interesse.
Mas esse é o perigo de você fazer a interpretação da lei conforme a posição que você se encontra no processo. Por isso que a lei ali é para dar segurança, a Constituição é para dar segurança. Quando a gente vê o STF interpretando palco, falando que é pedra, daí a gente vê consequências. Por exemplo, muita gente bateu palmas quando prenderam o Lula antes de ter transitado em julgado o processo. A Constituição dizia que ninguém pode ser preso sem o trânsito em julgado. Aí fizeram uma interpretação maluca, que eu apanhei, inclusive, que eu falava, isso não existe, isso não está na Constituição. Dizia o seguinte, ah, pelo princípio do colegiado eu vou manter, e mantiveram o Lula preso. Depois tiveram, aí mudou a composição do próprio STF, e aí nessa mudança do STF, mudaram a interpretação e soltaram o Lula, porque ainda havia recursos pendentes de julgamento. Essa interpretação dúbia, que me interessa quando é para alguém e não me interessa quando é para mim, isso aí é perigoso. Isso que você acabou de falar é algo que está trazendo, tanto que você está observando. Nada justifica o que a gente viu ontem. Nada. Nada justifica essa afronta aos poderes, né? E principalmente relacionado a quebra-quebra, a vandalismo, a destruir o patrimônio, arrancar a porta do gabinete ou do armário do ministro como se fosse um troféu, arrancar um brasão da República da parede de coisa e colocar lá fora, jogar em cima de uma, sabe, essas coisas que é achincalhar com a situação. Lógico, aí quando você vê isso, você vê ou o Estado dá uma resposta E aí que está o problema, que o Estado vai pegar pesado na decisão do próprio Alexandre de Moraes, em que determinou o afastamento do governador. Eu estava lendo ela, por 90 dias ele determinou, primeiro, a desmobilização em 24 horas de todos os acampamentos em frente dos quartéis de todo o Brasil, de desobstrução de rodovias e tudo que ocorrer, e utilizando força. Então você vê. E aí vem uma coisa pior ainda, que eu falo pior no sentido de que das consequências. Identificação de todos os ônibus que estiveram presentes em Brasília, os seus proprietários, a lista de passageiro de cada um dos ônibus, que todo ônibus, quando você vai viajar, você tem uma lista de passageiro com seus dados pessoais, seu nome, e os futuros ou os possíveis, né, os possíveis financiadores. O que que isso significa? Que nos próximos meses podemos ter prisão. E podemos ter principalmente responsabilização criminal até das pessoas que foram lá de boa e que não participaram do quebra-quebra, mas estavam junto. Lembra o efeito manada? E como é que você vai provar que você não quebrou se você estava lá naquele lugar, fazendo aquilo que as pessoas falaram? E aí nós temos uma imagem que não consegue. Tanto é que, não sei se vocês também viram, existe uma mobilização, inclusive, de alguns youtubers e tal, para fazer a identificação das pessoas. Eu tenho visto nos sites oficiais de várias empresas de comunicação. Ó, esse fulano estava lá, esse Beltrano estava aqui, já identificando essas pessoas. Essas pessoas podem ser indiciadas por vários crimes, inclusive respondendo criminalmente e respondendo civilmente, porque a reparação do dano, ela tem que recair sobre pessoas definidas. Quem é que vai reparar o dano? Quanto que custa aquela pintura lá do Di Cavalcanti lá que eles estragaram? Mas quem foi? Como que vai? Eu não sei como que eles vão fazer para mensurar a participação de cada um e para responsabilizar cada um. Mas essas pessoas todas vão ter problema, vão ter que contratar advogado, vão ter que responder processo, estão presas, foram encaminhadas para Papuda, nem sei como é que vai encaminhar. Tinha mais de 50 e poucos ônibus agora sendo encaminhados para a Polícia Federal.
Sem contar que tinha muita gente que acabou fazendo live, estamos aqui, como o senhor falou, amigos. Não precisa
Exatamente.
nem youtuber
Não precisa.
identificar.
Só que eles vão puxar tudo isso, né, Fran? Eles vão fazer uma reunião, porque essa é a prova cabal contra a própria pessoa. Sentando lá, fazendo piada, aqui, o Supremo é o povo e tal. Essas pessoas vão responder. Agora, olha, é um ato terrorista? Não sei se vai chegar a ser interpretado, mas tudo está encaminhando que vão. Por quê? Porque para punir com rigor, tem que ser algo que tem um peso de pena. Agora, isso vai causar ainda mais, inflamar ainda mais as pessoas? Ainda mais o cidadão brasileiro? Será que daí vão ficar outras pessoas, ou as pessoas vão recuar, porque, viu, olha só, prenderam 300. Cadê o pessoal que ia ajudar os patriotas? Cadê? Quem é que vai ajudar? Aí ninguém fala nada, os políticos recuam. Aqueles políticos que até há pouco tempo estavam motivando a situação simplesmente se omitem no sentido de não pagar o preço, de ter que enfrentar a força, né, enfrentar a força do próprio Poder Judiciário. Não, espera um pouquinho, isso não é terrorismo. Isso é, por quê? Porque os atos estão repercutindo no mundo todo, como estão sendo divulgados, como ato terrorista, terrorismo interno, para derrubar e como é que eu falo? Descontinuar a democracia. Porque o poder judiciário está comprado, porque o poder judiciário. Então, essa discussão é uma discussão ainda que vai debater e vai se perdurar para os próximos dias, aí muito, para as próximas semanas.
Muitos serão indiciados por estado de flagrância. Luciano explica.
Flagrante a gente fala que é enquanto está queimando, né? Porque vem do verbo latim do flagrare, que é queimando. Ou seja, o que aconteceu acabou de acontecer e eu consigo identificar quem são as pessoas. O ato de vandalismo estava acontecendo. As pessoas, enquanto estavam ali na esplanada e tudo, estavam em flagrante delito. É essa a interpretação que pode ser dada. Estando em flagrante delito, eles poderiam ser presos em flagrante, por isso que fala prisão. Já diferentemente dos financiadores, por exemplo, dos supostos ônibus que levaram as pessoas que foram presas em flagrante. Esses podem ser presos preventivamente, depois de identificados, mediante o quê? Eles eram os financiadores. Eu entendo que esse pessoal que financiou, que bancou, dizem que tem várias pessoas de Cascavel que bancaram alguns ônibus, e que isso pode depois respingar numa prisão preventiva, indisponibilidade de bens para assegurar o quê? A indenização. Quanto que custa? Eu brinquei aqui. Mas quanto que custa aquilo que eles quebraram lá? Tudo. E quem que vai ser responsabilizado? Toda aquela imensidão de pessoas? Eu acho difícil. Mas aqueles que foram identificados, acredito que vão acabar respondendo, inclusive, com seus patrimônios pessoais.
Sobre as pessoas que estão desde outubro em frente ao Exército, Luciano diz que não são atos antidemocráticos. Mas é preciso observar alguns pontos.
Eu fui muito criticado quando me perguntaram, Fran, assim, se esses atos democráticos eram antidemocráticos, porque se as pessoas estavam se reunindo na frente do quartel, famílias reunidas lá, se isso era antidemocrático. Eu falei, não. Se as pessoas estão lá, estão protestando, falando tal, é porque a Constituição permite que elas façam isso. Porque se nós tivéssemos uma ditadura, era borracha em todo mundo. Mas quando se começa a pedir intervenção das Forças Armadas numa democracia consolidada como a nossa? Por mais, hoje eu tive até um debate com outro colega, e ele falava assim, não, porque as instituições já não estão funcionando. Eu falei assim, elas estão. Você pode até falar assim, que não concorda, porque de fato eu entendo que o Poder Judiciário está interferindo no Poder Executivo e tal. Isso é uma questão dos pesos e contrapesos, que é isso que a nossa Constituição fala, mas ela, de direito elas estão funcionando. Não há uma ruptura para poder o exército entrar. Uhum. Qual que é o problema? O problema é que nós vivemos numa região bolsonarista, nós temos um estado aqui, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Bolsonaro ganhou, nós temos Mato Grosso do Sul e nós temos São Paulo, estou falando só aqui. E nós temos uma realidade aqui, é uma realidade diferente de onde elegeu, né, com uma expressiva votação, que daí deu uma diferença pequena. A expressiva votação lá foi uma diferença pequena no final de 2 milhões de votos, que se porventura 5% a mais em São Paulo daria já a vitória ao Bolsonaro, se fosse 5, 6% no estado de São Paulo. Ou um pouco mais no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 5, 6%. O que também são colégios eleitorais. Então, o que, que ocorre? Quando a gente vê uma questão tão polarizada e tão disputada da forma como foi, a gente percebe de que as partes que tomam posição, principalmente aqui, se ela não apoia um ato, por exemplo, como esse, você é contra. Então, o ato, não, eu posso não apoiar esse ato da forma como está sendo feito, mas não significa que eu apoio o PT, que é uma das dificuldades das pessoas entender e fazer esse contraponto. E aí, quando a pessoa sai do ato democrático e começa a fazer pedidos antidemocráticos, alguém tem que ter racionalidade e falar, isso não pode, isso é proibido, isso é inconstitucional, você não pode pedir intervenção federal não é isso, intervenção militar não é isso. Olha, as Forças Armadas não vão intervir. Aí as pessoas falam, você é petista, você é comunista. Não, eu não sou comunista, não sou petista, eu votei no mesmo candidato que você. O problema é que a Constituição impede que isso que você está pedindo aconteça. Mas aí existe os fake news. E aí a gente entra fake news, alimentando e retroalimentando outros fake news, que alimenta e retroalimenta uma esperança de um caba que está lá na frente do quartel falando assim, eu estou aqui por Deus, pátria e família. Eu estou lutando pelo futuro dos meus filhos porque eu não concordo com as pautas de esquerda. Eu não concordo com essa ideologia de gênero, eu não concordo com o aborto. Ok, mas aí quando você fala, mas eu não quero que o presidente tome posse. Não dá, porque ele foi eleito democraticamente. Foi ele. Eu não concordo que há fraude nas urnas. Qual a fraude? Ah, no código fonte. Mas o que, que poderia mudar se não conseguimos demonstrar isso? Não vai mudar. Tanto é que quando que começou, e aí a gente vê que as autoridades pisaram na bola, Fran. Porque quando aconteceu a diplomação do Lula, do Geraldo Alckmin e também dos deputados, houve ali a finalização do quê? Do processo eleitoral. A finalização do processo eleitoral se dá com a diplomação dos eleitos. E aí é a posse. A posse é só uma consequência formal da questão de começar a dar vigência aquilo que já foi ocorrido na diplomação. Quando aconteceu a diplomação, o que aconteceu em Brasília? Um colapso lá. Botaram fogo em ônibus, botaram fogo em carro, tentaram invadir a Polícia Federal. Não foi isso que aconteceu? Uhum. Identificaram alguns deu preventivo, outros não foram cumpridas as prisões e assim por diante. Bom, ali tinha que ter levantado o sinal vermelho. Ó, o negócio está ficando feio. Quando você vê a intervenção federal e os argumentos utilizados para afastar o governador também, né, foi por falta de habilidade ali de uma estratégia, eu digo uma estratégia, da segurança pública do Distrito Federal. Até porque não acreditava que aquilo poderia acontecer, mas a gente já teve um episódio anterior. Olha que falha. Que teve um episódio anterior.
O aviso foi dado.
Quando a polícia escolta, não é bem escolta, mas ela acompanha para dar segurança aos manifestantes, até a esplanada dos ministérios, isso foi utilizado para demonstrar que a polícia não impediu de que aqueles manifestantes progredissem. Agora eu vou perguntar, como é que 8, 10, 20 polícia conseguiria impedir aquela imensidão de gente? É impossível. Então precisaria ter ali um reforço anterior. E aí eu vi, né, assistindo hoje pela manhã, um áudio que o secretário interino de segurança do Estado do Distrito Federal manda para o governador. Governador, nós estamos aqui, foi conversado, o pessoal só está fazendo motor, não está tudo tranquilo e tal. Pô, e aí? O governador acabou sendo responsabilizado por uma má avaliação de um técnico que estava lá, que era aquela culpinha eligiana. Elegeu mal os secretários adjunto, porque ele já exonerou o secretário automaticamente, que estava de férias aonde? Nos Estados Unidos, em Orlando. Então, olha, é uma sequência de coisas que, quando a gente começa a analisar, a gente começa a ver que isso ia chegar aonde chegou. Tinha que ser, tinha que prever isso. Por isso que os órgãos de inteligência bateram cabeça, como eu tenho escutado o pessoal falar, e falharam nessa questão de prever que isso poderia acontecer.
Sobre ter uma organização que incentivou as ações deste domingo, segundo o artigo 286 do Código Penal, parágrafo único, diz que quem incita publicamente, animosamente, entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou sociedade, pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Luciano Catarinuc também explica sobre essa situação.
É que passou a ser tolerado. Qual que é o problema da tolerância? É que aí a tolerância, ela chega num momento que ela vive como se fosse uma permissividade. Eu tolerei, que agora eu não consigo mais. Esticou tanta corda que aí os ministros bateram cabeça. O José Múcio, que é o ministro da Defesa, bateu cabeça com o ministro da Justiça. Não, eu entendo que deixa o pessoal na frente do quartel. O outro, não, tem que tirar. E aí essa questão de desinformação entre eles mesmos aí gerou o quê? Ó, eles vão tirar ou não vão tirar. Se não vão, vão ter que agir agora. E aí não vem com essa conversa que não existe liderança do movimento. Não, a liderança é espontânea. Não é. Talvez as pessoas estão sendo manipuladas para agir por uma liderança, sem saber que é aquela liderança que estão manipulando ela. Porque ninguém sai daqui e vai para Brasília porque acordei hoje, eu estou indo para Brasília protestar. Existe uma organização, da mesma forma que houve uma organização. Vamos sair daqui, vamos para tal lugar. Não, foi só pelas redes. Não, pode até ser depois que a movimentação começou de forma espontânea, mas não é. Houve sim uma organização e houve sim ali uma manipulação de situações para chegar naquele ponto que chegou. Então, e isso, agora o que eles vão tentar, Alexandre? Vão tentar jogar no colo do Bolsonaro. Isso aí, está muito claro. Porque, como o cara fala assim, ó, o nome e essa situação tem nome e sobrenome, Jair Bolsonaro. Não estou falando que eu concordo nem que eu discordo. Eu estou dizendo aqui que vão buscar referendar um culpado que não pôs fim à animosidade. Não chegou lá e falou, gente, acabou, não deu, chega. Não teve isso. Era sempre assim, não, está velado, aí está cifrado, daqui 72 horas vai acontecer alguma coisa. Tanto que eu vi alguns vídeos falando, chegou a hora, agora é isso que estava para acontecer, era isso que tinha que acontecer. Ai, Deus, obrigado, Senhor. Eu falei, meu Deus, as pessoas quebrando tudo, depredando tudo. Porque assim, invadiram, tá, quebraram tudo, e aí? E agora? Não, aqui é a casa do povo. E aí você quebra a tua casa? Destrói a tua casa? Tira a calça ali para tua casa? Senta lá e fica escorregando? O que é isso? Então, conseguiram, fizeram o que fizeram, e qual é o efeito disso? Qual é o efeito prático? Nenhum. Zero. Pelo contrário, deram munição agora para as decisões que vão vir pesadas.
Franciele Tien para a CBN.